Rádio Web Viola Viva, orgulhosamente, apresenta Especial Cascatinha em Ana.
Aquela concha de retalho que tu fizeste.
Olá, caipirada, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aí com um daqueles especiais que você já está acostumado a ouvir aqui pela Rádio Web Viola Viva. Hoje estaremos apresentando um especial de Cascatinha em Ana. Este especial foi retirado de um programa de rádio em 1973, onde Cascatinha em Ana contam sua história na música caipira. Francisco dos Santos nasceu em Araraquara, São Paulo, no dia 20 de abril de 1919. Faleceu em São José do Rio Preto, dia 14 de março de 1996. E Ana Eufrosina da Silva Santos nasceu em Araras, no dia 28 de março de 1923, e faleceu em São Paulo, no dia 11 de junho de 1981. Foi a primeira dupla caipira formada por marido e mulher que, por sinal, nasceram um para o outro, como se diz popularmente. Foi uma carreira de 34 discos 78 RPM com 68 músicas e cerca de 30 LPs, tanto na toda América como também na Continental. A dupla ganhou também o troféu Roquete Pinto em 1951, 53 e 54, além de 6 discos de ouro que ganharam por vendagens de mais de 100 mil exemplares de seus discos. Cascatinha também ocupou durante um ano o cargo de diretor artístico na gravadora Toda América. Na ocasião, lançou duplas famosas como Nonô e Naná e Zilo e Zalo. A partir de agora, na Rádio Web Viola Viva, programa Ensaio com Cascatinha em Ana.
Seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite do rompeiro, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste céu. Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. Índia, sangue do rio, tem o cheiro da flor. Quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua imagem sempre comigo vai.
Gravado em 51. Gravamos logo em seguida, em 52, Solidão. Versão de José Fortuna, tanto Índia como Solidão, Sim. Meu Primeiro Amor. Solidão é uma guarânia que José Fortuna escreveu, mais ou menos assim.
Cascatinha em Ana Especial.
Quando ela partiu, só o rancho vazio ficou para mim. Para o céu voou, comigo deixou solidão sem fim. A brisa gemer parece trazer sua voz assim.
Consolai a dar para o nosso amor, novamente eu vim.
Esta é a guarânia de José Fortuna, Solidão. Foi mais uma página gravada por nós, naquela época, bem aceita pelo público discófilo do Brasil. Índia foram vendidas naquela época, em 51, de 51 a 52, 2,5 bi de 78 rotações, né, Nhana?
É, sim. Graças a Deus.
Não, rico não deu para ficar, porque naquela época a gente ganhava pouco por disco, 40 centavos, era R$400, né? Aquela moeda grande, 400.
É que não deu para ficar rico.
Não deu.
Porque nós já tínhamos muita dívida. Então o dinheiro que ia entrando ia pagando dívida.
Pois é, comprando casa, compramos uma só até hoje, né? Então, um carrinho para rodar por esse Brasil afora. Eu sou nascido em Araraquara, Morada do Sol. E a Nhana, da onde?
Eu sou de Araras, estado de São Paulo.
Começamos a cantar logo após o casamento. Eu, em 1937, mais ou menos, naquela época, viajava com circo, era músico do circo, na York, era baterista do circo, e geralmente naquela época os artistas, os músicos, tinham que tocar, além de tocar, cantar. Então era baterista e cantor do conjunto, e o proprietário do circo, falecido Juca, era o cômico da companhia, fez com que eu cantasse com seu irmão no picadeiro. Mas naquela época eu sabia só cantar aquelas músicas do Moreira da Silva, sambas de breque, mais ou menos.
Vou mandar prender esta nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou.
Samba de breque, né? Aquela jogada, né? E depois, viajando, conheci um artista equilibrista, Natalício Firmino dos Santos. E então formamos a dupla. Naquela época chamava-se a dupla Chopes e Cascatinha. Era tipo assim de humorismo, assim, agradável. Agradável bem porque não só humorismo, como também música séria. As piadas não lembro mais, não. Não lembro, não dá para lembrar. Porque há muito tempo que a gente não conta piada, está fora de forma.
Naquele tempo a gente ganhava aí R$120 por mês. Era ordenado para a gente comer, se vestir. Era ordenadão, né? Era o dinheiro da época. Mas depois, viajando, percorrendo o Interland Paulista, para 1940, fim de 1941, chegando na simpática hospitaleira cidade de Araras, fiquei conhecendo esta criatura maravilhosa que aqui está ao meu lado.
Obrigada.
A Nhana. E fui apresentada a ela como sendo a cantora da cidade. Quero te apresentar a cantora da cidade. Eu, então, como era também, naquela época, mocinho, vaidoso também, gostava das coisas mais ou menos no pé da letra, conforme diz o ditado, era noiva. A Nhana era noiva. Ana Silva, né? A cantora de Araras. E era noiva. Me apresentaram e tal. E eu, então, nossos olhos se encontraram, nossos olhos se gostaram e nós também se gostemos. E ela me pediu em casamento. Aí, foi, ela me pediu em casamento. Você vê que beleza? Naquela época era assim, ela me pediu em casamento e o noivo ficou para escanteio. Casamos em 41, dia 25 de setembro de 41. Agora, dia 25, comemoramos 32 anos de casado. Mas a dupla ficou firme, dupla Chopes e Cascatinha, e entrando Ana Silva, formando assim o trio Esmeralda. Cantávamos naquela época aquelas músicas do Trio de Ouro.
É um trechinho que nós cantávamos muito, né?
É.
Dois Corações?
Vamos ver, esse a gente lembra, né?
É.
corações se amam de verdade, não há de haver no mundo maior felicidade.
Mais ou menos isso, naquela época.
Já começa merando, né?
Mas é que faz tempo, né, Guiana? Faz tempo que não canta, o repertório já daquela época. E então, casamos, fomos para o Rio de Janeiro, e lá, por motivo assim, a vida tem que ser, não pode viver toda a vida junto, conjunto, então resolvemos separar a dupla Chopes e Cascatinha, e formando assim a dupla Cascatinha e Nhana. Nhana é um nome assim que se usa, assim, os paulistas na roça, as pessoas, a senhora de idade que se chama Ana, então nós tratamos de Dona Nhana ou Dona Sebastiana e assim por diante. Então é o nome próprio.
Nhana, Maria,
Nhã,
né?
Maria.
Nhã Bastiana. É,
Sinhá. Sinhá é Minas Gerais. Sinhá Rosa é Minas Gerais, é Sinhá. Agora nós aqui é Nhá, paulista. Não, com que se refere?
Quase.
Andou por ali, né?
É.
A pergunta é muito interessante, porque antes de... Eu quero voltar um pouquinho atrás, antes de ir para o Rio, saímos de um circo no interior de São Paulo, em que a gente viajava, ficamos parados em São José do Rio Pardo, parado assim e os amigos nos amparando, porque sempre nós tivemos aquela felicidade de angariar amigos, a facilidade de fazer amigos, e não deixou a gente passar dificuldade. Mas nesse meio de tempo eu fui até Casa Branca, onde tinha um circo, e procurei contrato. E o circo, o proprietário disse, não, a companhia está completa e não precisamos de mais elementos. Mas em Ribeirão Preto tem uma companhia. Eu chego em Ribeirão Preto, tomei o trem da meia-noite, chego em Ribeirão Preto, já era tarde, não consegui falar com ninguém. Passei a noite andando pela rua, não tinha dinheiro para... não tinha condições de chegar, entrar numa pensão ou num hotel. Aí posei pela rua. De manhã, fui até a porta da casa do proprietário do circo. Aí ele levantou, para as 9h30 mais ou menos, que é a hora que a turma do circo levanta, né? Romper das 10, 10 da madrugada, e o mesmo papo. Não temos condições de contratá-lo, porque já estamos com o elenco completo. Mas em Araraquara tem um parque de diversões que está formando o cast de teatro. Você telefona para lá. Imediatamente eu corri para o telefone, telefonei para Araraquara e consegui falar com o proprietário do parque, o senhor Adriano Ribeiro de Souza. E imediatamente nos contratou. E, quer dizer, houve um detalhe muito importante antes do telefonema. Então a telefonista disse, tem 4 horas de demora. Então eu voltei para a praça, em Ribeirão Preto, encostei no banco lá, e não é que eu dormi, estava sem dormir, dormi um bocado, sabe? Aí fui despertado, um senhor me cutucou as costas e disse assim, o senhor está doente? Eu falei, não, senhor. É porque esse povo fazendo footing aí, vê o senhor aí, pode vir a polícia e levar o senhor, pensar que o senhor é qualquer coisa aí. Eu falei, o senhor tem qualquer coisa de desimportante? E levar. Aí olhei no relógio que tinha em frente, já era 6h30, a hora que eu ia atender o telefone. Falei com Araraquara, me atendeu, fomos contratados e fui para esse parque de diversões em Araraquara. O contrato, ele diz assim, você vai vir cantar aqui no meu parque e vai fazer o primeiro programa. Se você agradar, fica contratado. Se não agradar, vai embora na mesma hora. Não precisa nem entrar no hotel, né? Aí, não sei se o bom anjo disse amém naquela hora e nós, então, cantamos, fomos abençoados. Cantamos, né, assim, naquela época, essa música que fazia grande sucesso. Era um bolero castelhano. Nessa época ainda não tinha La Paloma. Sabe que naquela época a gente não tinha repertório formado? Então a gente se virava, né? Até falar em castelhano nós fomos obrigados. O castelhano veio fajuto. Era o bolero Quizás, né? Vamos ver mais ou menos um trechinho. Vocês não reparam não, o nosso castelhano, que é meio maroto, né?
Sempre que te pregunto que quando, como e donde, tu sempre me responde, quizás, quizás, quizás.
Era esse bolero. Aí fomos contratados e ficamos uma temporada grande, de 43 até 46.
São 4 anos.
4 anos no
quatro
parque.
Anos.
Chegamos em Bauru.
Hoje ele é nosso compadre,
hoje
batizou
nosso
menino.
Tem um grande parque de diversões aqui dentro de São Paulo, o senhor Adriano Ribeiro de Souza, nosso compadre, nosso grande amigo de todas as horas, todos os instantes, todos os momentos, né?
Eu comecei a cantar, meus irmãos cantavam em orquestra lá na minha terra, nós fazíamos baile, e minha mãe, eu fui cantar com meus irmãos, que minha mãe deixou. E, né, Eu me casei com 18. Não, estou fazendo as contas aqui, né?
Só fazendo as contas.
Com 18 anos, eu tinha uns 14, 15 anos, quando comecei a cantar. Depois eu vim vindo. Aí, quando logo conheci o Cascata, naquela época eu já cantava música de Aracy de Almeida, né?
É.
Último Desejo. Vamos ver se você lembra um trechinho?
Precisa prosseguir?
Vamos ver. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João.
Trem bicharê do sul.
Dalva de Oliveira. Admirava demais a Dalva. Nós cantamos músicas da Dalva, do Trio de Ouro, né? Aí depois que eu me casei, né? Depois que eu me casei, nós cantamos as músicas do Trio de Ouro. Eu gravei primeiro que o Cascatinha. Gravei um baião, Pé de Alecrim. E até apareceu um bocadinho, sabe? Mas depois veio as músicas da dupla e o Cascatinha não deixou mais eu cantar. Vou cantar um trechinho do Pé de Alecrim. Plantei um pé de alecrim no fundo do meu quintal, que é pra tirar o quebranto da gente que me quer mal. A flor exala perfume, o pássaro canta na mata, o lírio brota no campo e a saudade me maltrata.
Você está ouvindo na Rádio Web Viola Viva, especial Cascatinha em Ana.
E depois então, que a Ana gravou, então chegou a vez da luta para que a dupla Cascatinha e Ana gravasse. Ficamos conhecendo esta figura inesquecível para nós, nosso padrinho de disco, o saudoso Raul Torres. Naquele tempo, Raul Torres e Florença eram os pioneiros, foram e será sempre eterno, inesquecíveis pioneiros da música sertaneja. Antes de vir para São Paulo, nós cantamos em Bauru, uma temporada grande. Fazendo assim, na G8 de Bauru. Na G8 de Bauru, cantamos uma temporada, um ano, né, Iana? Fizemos um ano.
Nós ficamos 4 anos no parque. Aí nós arrumamos, tinha muita vontade de cantar em rádio. Aí arrumamos contrato para fazer a rádio PRG8, Bauru Rádio Clube, e falamos com o nosso compadre. Ainda não era compadre nesta época. Nosso aluno, o seu Adriano. Nós vamos dar 15 dias só e vamos entrar na cantar aqui nessa rádio. Ele falou, não, 15 dias não, então sai já. E nós tivemos que sair. Não teve outro jeito, né? Aí nós fizemos um ano na rádio de Bauru. Depois viemos para São Paulo.
Chegando em São Paulo, aquele corre-corre, como é de costume, levamos 3 meses, criatura, sem ganhar um níquel sequer. E correndo para cá, e vai numa estação, só a cabeça fazia assim, não, não, e não, e não. Tá igual aquela música, sabe? Até que, final de contas, encontramos com o saudoso Egas Muniz, juntamente com o nosso amigo Raul Tabajara, e por intermédio do Raul Tabajara, fiquei conhecendo o Ega Muniz, na Rádio América, ali na esquina da São Luís, com a Consolação. E fizemos o teste lá, e ele gostou bastante, e disse, vocês vêm cantar aqui, e eu vou te dar 60 mil reais por cada cachê que vocês fizerem. E fomos cantando, e fazia um cachê ou dois por semana, e o resto dos cachês fazia em circo, 120 cruzeiro, 120 mil reais por mês, recebia na hora. O circo recebia, né? A gente recebia, era pouco, né? O circo não tinha que se preocupar.
Às vezes cortava um pouco, né? Dava 60, às vezes não dava, dava 30.
Por bonde. Naquele tempo também estava iniciando conosco essa criatura que Deus o tenha no céu. Ele estava marcando os seus primeiros passos também. O saudoso morreu agora recentemente lá no exterior, o Agostinho dos Santos. Ele vivia com nós, a dupla Ouro e Prata e Agostinho dos Santos, de bonde para cima e para baixo, as horas, né? Chegava lá, o povo não entrava no circo, né? O que a gente fazia, né? Cada um pegava o nico, botava na mão do cobrador e vinha para o centro. E vinha cantando, feliz, feliz da vida. Não se ganhou, mas se divertia bastante. Teste em rádio nós fizemos inicialmente. Foi difícil, viu? Foi difícil porque nós, antes de entrar para o rádio, nós tivemos assim um meio assim, por intermédio do grande amigo, pintor e cantor, o rei das emboladas, Manelzinho Araújo, que foi nosso grande amigo no Rio de Janeiro, e ele era diretor artístico da Feira Folclórica da Água Branca, uma grande festa que houve naquela época. E então, eu sabedor disso, fui lá. Manelzinho, estou aqui, preciso do senhor. Ele disse, qual é o seu galo? Ele disse, eu estou com a minha dupla era Norte e Sul. Disse, não, agora eu estou com a minha senhora, cantando com a minha senhora, Cascatinha e Ana. E ele disse, é dupla, boa? Eu falei assim, eu não posso dizer porque sou suspeito. Só o senhor me dando um contrato, me dá uma oportunidade para mim. Bom, então você vai ganhar 150 mil reais por noite. Tira a fotografia
e para me te dar a ficha para vocês entrar no parque à noite para vocês trabalhar. E cantava de barraca em barraca. Naquela época nós ficamos conhecendo a nata do rádio brasileiro. Todos os cantores de fama do mais alto nível de sucesso nós ficamos conhecendo, graças a Deus. E a oportunidade que a gente tem sempre era o saudoso Chico Alves, cantava, e nós junto para lá e para cá nas barracas, o Dorival Caymmi, Tri de Ouro, Galhardo, qual é o outro?
Luiz Nelson, Gonzaga.
Luiz Gonzaga é uma coisa curiosa, ele tornou-se nosso fã, porque a gente cantava essas músicas, esses baiãozinhos, e além de cantar os baiãozinhos, fazia números humorísticos também. E eu tinha uma gargalhada que mais ou menos imitava um cabrito berrando. Né? Então, quando nos versos assim, eu dava essa risada. Então ele gritava de lá, bodeja! Eu já estava cansado de bodejar, ele, bodeja de novo! Aí, em vez de cantar, ele só bodejava. Mas a vida era assim, né? Terminou a exposição da Água Branca e fizemos uma tentativa para que pudesse adentrar a Rádio Record. E nossa mola, nosso guia seria novamente o Marezinho Araújo, porque ele era de dentro da Rádio Record. Nos apresentou o diretor artístico, o senhor Mariô, o gaúcho. Ele disse, você vem fazer o teste quarta-feira às 8 horas. Mas não me disse se era 8 horas da noite ou de manhã. Então, quando chegou quarta-feira da semana seguinte, nos trocamos o paninho melhor que nós tínhamos e fomos lá para a Record, violãozinho embaixo do braço. Quando entramos assim, subimos a escadaria, chegamos no corredor, os artistas tudo olharam
para nós. Era na Quintino?
Na Quintino Bocaiúva. Os artistas todos olharam para nós assim, de cima e embaixo, e sorriram, né? Falei, que será? Será que nós tá alguma coisa atrapalhada aqui, né? Aí chegou o rapaz que fazia os testes e falou, o que vocês vieram fazer? Se nós vamos fazer o teste. Disse, ô, meu filho, mas é quarta-feira de manhã, agora só na próxima. Agora você já pensou, a gente necessitando de trabalhar, né? Gastar, naquele tempo era 20 centavos do Ipiranga até no centro da cidade, de bonde, e gastar o dinheirinho, e agora mais 20, mais 40 centavos para voltar, era 40... Quer dizer, 20 cada um. 20 e 20, 40, pesavam no bolso, né? Esse quarta-feira que vem, vocês vêm. Tá, aí viemos de manhã. Chegamos de manhã na Record, vamos fazer o teste. Vamos embora.
Era o Hélio Prado, né, que fazia.
Hélio Prado, professor.
Hoje advogado, Hélio Prado.
Né? E o que vocês vão cantar? Nós vamos cantar a toada do Hélio Cordovil, Me Leva. Como é que é? Atenção técnica, vai gravar. Então nós começamos assim.
Mandei arriar meu cavalo, que é hora de eu viajar. Peguei na mão da morena, ela se pôs a chorar. Não chore não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra de mim se lembrar.
Então se ela respondeu, me leva.
Foi uma tremedeira, né? No decorrer da música, as pernas foram tremendo e a voz não saindo mais, né? Até que chegou nessa tremedeira que você ouviu agora há pouco. Me leva, enroscou tudo. Aí terminamos, tá feito o teste. Daqui 15 dias você vem saber. Passou-se os 15 dias, graças a Deus. Voltamos lá, sabe do resultado. Vocês estão contratados. Vamos fazer aqui o programa de manhã, 7 horas da manhã. Das 7h30 às 8, junto com o Genésio Arruda. Naquele tempo, o Genésio Arruda, o Cavalo Amarelo, tinha um programa sertanejo de manhã, todos os dias, das 7 às 8 da manhã.
É.
Aí começamos a fazer o programa.
Ganhando 500 mil reais.
500 mil reais por mês.
É, 500 mil reais.
Por mês. Aí apareceu.
Mas melhorou, né?
Melhorou.
Deu para melhorar bem. Tá.
É. Aí apareceu.
Estava comendo só sopa? era sopa dia e noite.
Apareceu um outro melhoramento, um cachê aos domingos. Aos domingos, um cachê de auditório. Era 70 mil reais, né? Naquele tempo era 70 mil reais por...
Era muito, não? Não estou bem lembrada, não.
É 70 mil reais por noite. 70 mil reais, isso mesmo.
70 mil reais, uma de 50, outra de 20? Acho que era muito. Mas ganhar 500 mil reais por mês.
É, mas foi isso mesmo, 70 mil reais. Bom. Aí foi indo, até que a direção foi vendo a nossa boa vontade de vencer e foi programando mais. E programando mais, chegou então a vez da gravação. A vez da gravação foi maravilhosa, porque, conforme eu disse há poucos instantes, tudo chega ao seu dia, sua hora, ninguém foge ao seu destino. Encontramos outra pessoa maravilhosa também, saudoso Raul Torres. Ele necessitava de duas vozes para acompanhá-los numa gravação, a Rolinha Correio e a Toada Baião, Pomba do Mato.
e precisava da Nhana para fazer a voz da Pombinha Mensageira. Era uma moda de viola em que o caboclo saiu da sua terra natal e com saudade da sua amada, pedia para que a Rolinha Correio levasse uma carta, um bilhete à sua namorada inesquecível. Então, a Nhana cantava assim. Né, Nhana?
Eu trago notícia triste de um caso que se passou. Saiba que o seu amorzinho, ela com outro se casou.
Essa é a voz da Rolinha Mensageira, que a Nhana fez numa gravação do Raul Torres. Terminando a gravação do Raul Torres, ele chamou o diretor da gravadora Continental, Hernani Dantas, e diz a ele, senta aí, na técnica. Ele disse, pra quê? Senta aí, eu preciso conversar com você. Aí nos deu sinal com o dedo assim. Chegamos perto assim, disse, vá ouvir essa dupla cantar. Ele disse, não, eu não posso porque estou com pressa, estou atrasado, tenho que fazer uma gravação com o Regional do Rago. Não, mas senta aí e vá ouvir essa dupla. Depois você faz a gravação, você tem o dia todo para fazer a gravação. Tem a noite toda para fazer a gravação com ele. Aí ele falou assim para mim, canta aquela. Aí cantamos, La Paloma. Cantamos La Paloma, né? Sem instrumento, sem nada, sem acompanhamento nem nada. Cantamos assim.
Cascatinha em Ana Especial. Aqui na Rádio Web Viola Viva.
Quando amanhece o dia no meu rincão, parece que a natureza tem coração. Quando amanhece o dia no meu rincão, parece que a natureza tem coração. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua, a tristeza me vem. Ai, são saudades de um grande amor que muito longe vai.
Aí, o senhor Hernani coçou a cabeça, levantou-se e diz ao Regional do Rago, ô, Rago, dá uma chegada até aqui. Diz, o que há? Ouça essa dupla, canta de novo. Aí cantamos a mesma música. Ele disse, você é capaz de gravar isso amanhã com eles? O Rago, mais do que depressa, falou, ô, é já, se for preciso até agora, senão é amanhã. Quando ele disse esse negócio vai gravar amanhã, quase que veio o desmaio. A tremedeira, a emoção foi tão forte, tão grande, quase que a gente desmaia lá. É coisa maravilhosa que a vida nos prepara, nos reserva. Ficamos felizes. E no dia seguinte gravamos esta toada, é uma letra do Pedrinho de Almeida, um gaúcho, e no verso gravamos um tango brejeiro do José Fortuna, Fronteiriça. Mais ou menos assim.
Eu guardarei comigo por toda a minha vida as últimas palavras da triste despedida. Deixei a fronteiriça no Paraguai chorando. Eu vim pra muito longe, o teu nome chamando. Em fronteiriça vem, meu coração te chama. Vem matar a saudade de quem tanto te ama. Vou passar a fronteira, Brasil e Paraguai. Teus olhos fronteiriça eu não verei jamais.
Foi a nosso primeiro disco, 1950, La Paloma e Fronteiriça, lançado na praça,
foi bem aceito, graças a Deus. Vendeu várias cópias e ficamos felizes com isso, porque no mesmo instante em que gravamos La Paloma e Fronteiriça, nós já tínhamos em mão a letra de Índia, que era do José Fortuna, que é do José Fortuna. Então eu peguei, aproveitando a oportunidade, aquela boa vontade do diretor, mostrei a letra de Índia para ele. Ele disse, não, essa você não vai gravar, porque já existe uma versão do Capitão Furtado e gravada por Arnaldo Pescuma. Só pode gravar uma versão, duas não pode. Mas como nós estávamos na rádio, contratados, e não tínhamos repertório próprio, formado, só tínhamos essas duas músicas gravadas, Fronteiriça e La Paloma, La Paloma e Fronteiriça, e Me Leva, e assim por diante, e de vez em quando, Índia. Vira e mexe, Índia. Todo dia, Índia, Índia, Índia. Agora, as pessoas que acostumaram a comprar La Paloma e Fronteiriça, chegavam nas casas e pediam Índia, e as casas pedindo para a fábrica, até que um dia, depois de tempo, o diretor da Continental se aborreceu e me mandou um recado que fosse urgente no escritório. Cheguei lá e disse, essa tal de Índia que estão falando, o que que é? Eu disse, faz um ano, o senhor se lembra, que naquela época, né, a gente gravava uns 78 por ano. Eu disse, faz um ano que eu lhe mostrei e o senhor disse que não podia gravar. Ele disse, e esse cara que fez essa versão é capaz de fazer outra versão? Porque a Fermata não permite uma música brasileira e outra versão. É capaz de fazer outra versão? Eu digo, é. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde. Ele disse, então procure e mande ele fazer uma letra. Então, corri na Record, dei sorte e encontrei com o José Fortuna. Contei o caso para ele, ele disse, é para já. Então ele veio aqui na Avenida Ipiranga, e na Fermata, na editora Fermata, e desfolhando as músicas paraguaias, encontrou Meu Primeiro Amor. Fez a letra quinta-feira, me entregou quinta-feira à noite, e quando foi sexta-feira, nós gravamos Índia e Meu Primeiro Amor. Meu Primeiro Amor?
Especial Acústico Cascatinha em Ana, só aqui na Rádio Web Viola Viva.
Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Embora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor, meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu, meu primeiro amor. Foi como a flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes olhos, são prantos de dor que dos olhos caem. Porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais.
Nós temos, além dessa, de Índia e Meu Primeiro Amor, temos a versão de Vaja com Deus, Vai com Deus, também de José Fortuna. Temos Solidão, Vai com Deus. É recente gravação nossa, é recente. É a música mexicana, Vaja com Deus. E.
Lá, 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 lá.
Desde quando tu partiste, tudo chora. meu sino da igreja chora triste. Repicando, ele diz em seu langor: vai, vai com Deus, querida. Vai, vai com Deus, amor. E quando a lua branca mensageira surgir no céu da minha solidão, eu vejo teu retrato recordando que numa noite assim eu te entreguei meu igreja chora triste, repicando ele diz em seu langor: vai, vai com Deus, querida. Vai, vai com Deus,
A Rádio Web Viola Viva está apresentando Cascatinha em Ana Acústico.
Esse é um pistão nasal. É, desde que eu me casei, Cascatinha ensinou. Ela disse que era um instrumento que eu ia tocar. Pois não.
É. Isso é uma criação daquele menino dos Anjos do Inferno. Aliás, tem uma passagem muito interessante. Diz que quando, muito conhecida, acho que o pandeirista, chegaram numa excursão junto com a saudosa Carmen Miranda, foram numa excursão lá para a Argentina, e lá na hora da refeição, todo mundo pediu, né, o prato que queria, e esse que fazia o pistão nasal, o garçom perguntou: e você, hombre, que vai comer? Se para mim pode trazer um bife com batuetas. É o pistonista dos Anjos do Inferno. Noites do Paraguai também é uma versão de Nogueira Santos. Nogueira Santos é o compositor do interior, mas é dos bons, músicas. Então, vendo que gravamos Índia, ele escreveu esta letra para nós, Noites do Paraguai.
Na noite alta e luarada, a serenata passando vai, são melodias que se derramam nas noites lindas do Paraguai. Abre a janela, roxina bela, ouve o lamento do Guarani. Seu peito exala terno suspiro, como o arrulho da Juriti.
É um trechinho também, gravado por nós, da Guarânia, Noites do Paraguai, de Nogueira Santos. Anaí é uma versão de José Fortuna. Vamos cantar também. Anaí é gravação recente do nosso mais recente LP pela Continental. O LP intitula-se Índia. Vamos cantar um trechinho, né, Ana? Anaí.
Cascatinha em Ana Especial.
Pode começar. A bravura da raça tupi. Anaí,
Índia, flor agreste, da voz tão suave como água. Anaí, Anaí, teu vulto no campo difere entre as flores pela cor rubi.
Anaí. É, Minha Terra Distante também é uma versão de José Futuna. Vamos cantar também um trechinho.
Sombras do passado, guardo em minha mente, de um feliz passado que não volta mais. Vivo mergulhado na desesperança, porque a distância solidão me traz. Vim pelos caminhos de deserto imenso, que são os meus dias de cruel penar. E o vento ingrato de meus desenganos apagou meus rastros e eu não sei voltar.
Especial Cascatinha em Ana, acústico, aqui na Rádio Web Viola Viva.
É, o meu pai eu perdi há pouco tempo, minha mãe há mais tempo ainda. Meu pai residia Tupi Paulista, já cansado daquela luta da roça, trabalhou muito, e eu trouxe aqui para São Paulo para pudesse viver mais perto da gente. Mas ele não teve a sorte e veio morrer perto de mim. Morreu aqui, teve vários meses internado nas clínicas, foi operado e tudo, e não deu sorte. Já devido à idade, 75 anos, né? Não foi ferido na operação. Nunca, graças a Deus, nunca me colocou, nunca chegou a mão em mim, sempre conversava comigo e bons conselhos e conversava comigo baixinho. Não foi áspero, não, nunca foi comigo áspero. Mamãe sempre, as mães que tá sempre, o filho tá mais em casa, mais perto, da, e a mãe é que chegava o chinelo de vez em quando. Aí a mãe batia mesmo, pra valer. Da minha casa, o único que canta sou eu. Somos em 5 irmãos, o único cantor que saiu foi ele. Meu pai tocava acordeão, tocava, ele quebrava o galho na roça, sabe como é que é, né? Sanfoneiro da roça, é o funha-funha. É. Então ele tocava sanfona de 80 abaixo, aqueles bailinhos lá da roça, e faleceu, mas para cantar, da minha casa, em 5 irmãos, só eu só. Mamãe, em casa, papai não era de cantar, não, só tocava sanfona. Agora, mamãe cantava em casa, assim, nas horas de serviço, arrumando cozinha, às vezes varrendo a casa, ou às vezes costurando. Então, cantava assim, mais ou menos, uma modinha que ele...
Te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu? Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu.
Essa canção que a velha cantava. Ah, essa música foi uma música que nós gravamos ali pelos 53, e quando saiu essa gravação, Despertar do Sertão. Eupido dos Santos fizeram essa bonita página, Modéstia à Parte. Por sinal, foi bem vendida, Modéstia à Parte. E nós fizemos a nossa primeira viagem de avião para o norte do país. Fomos a Recife, na Rádio Jornal do Comércio. Comércio, né, Diana? Estou falando difícil hoje, né? Rádio Jornal do Comércio. E participar de um grande show.
Comércio.
Mas de modo que é a satisfação que a gente tem estar participando de um programa como esse, da categoria desse. A gente fica meio encabulado, mas o ouvinte há de perceber que a emoção é grande. E está adentrando em seus lares e contando um pouquinho da nossa vida. E a gente fica meio lá, meio cá, meio vacilante. Não repare, não. Mas é a gente fazendo o possível aqui para mostrar a vocês o quanto era difícil a vida do artista. Estamos chegando em Recife, fazendo
vieram nos contratar naquele tempo. O diretor da Rádio Jornal do Comércio veio nos contratar por 30 contos, em 53. 30 contos, fomos para a Rádio Jornal. Ele disse, mas o que nós não temos repertório, só temos Índia, Meu Primeiro Amor. Ele disse, você não canta outra coisa. Índia, Meu Primeiro Amor e Índia. É o que vocês vão cantar. Mas nós tínhamos gravado Despertar do Sertão. E lá estava conosco também o grande artista, cantor e ator, o Ivan Cury. E nos apresentamos junto lá. Ficamos felizes com isso, com essa apresentação. Ele, grande amigo, uma pessoa muito social, maravilhosa, o Ivan Cury. E ficamos conhecendo uma senhora que morava na Inglaterra. Era esposa de um inglês, proprietário dos microfones.
Marconi.
Marconi também. Então ela ficou maravilhada com a toada. E disse, quando sair o disco, faço questão de levar para tocar na BBC de Londres. E disse, como é que eu faço? O Ivan Cury falou assim, pode deixar, você me entrega, que eu mando, entrego para ela e ela leva. E foi tocar também na BBC de Londres, Despertar do Sertão. Nós ouvimos. Eu não sei se a gente lembra, mais ou menos. É uma toada.
Você está ouvindo Especial Acústico com Cascatinha em Ana.
A barulheira incessante da cascata, um sabiá cantando ao longe lá na mata. O sol que nasce por detrás do verde monte, unindo a terra com o céu no horizonte. A natureza sempre alegre e tão festiva, num prazer ruidoso comunicativa. O arvoredo com a música dos ninhos forma um poema à beira dos caminhos.
É mais ou menos isso. Despertar do Sertão. Foi tocado na BBC de Londres. De avião, a primeira viagem foi nossa, foi para Uberlândia. Uberlândia, fomos... Medo? Nem te conto, meu amigo. Sentei no avião. A Inhana não. Foi sempre essa criatura que o senhor está vendo aqui, né? Frente às câmeras, tranquila, serena. Né? E eu, sempre essa pilha de nervo que você está vendo, está notando, percebendo aqui. No falar, você percebe como é que eu estou nervoso. Apesar do tempo que a gente tem cantando, mas o nervo não me larga mesmo, né? Mas o avião levantou o voo. Já começou a dar cupim na saída aqui. Vai sair, não sai, sai, não sai, até que enfim, ordem de embarque. Embarcamos, amarrar o cinto. Amarramos o cinto, tá, levantou o voo. Ah, que friagem, meu Deus. Aquelas alturas, perdi a cor. Diz a Inhana que eu fiquei roxinho. Apesar de eu ser colorede, a cor dos meus lábios... Roxa, roxa de tudo. Né? A mão parecia um gelo. Aí, poucos tempos de voos, descemos em Uberlândia. Eu então fazendo uma força para não demonstrar que eu estava com medo. Desci fazendo uma pose. Né? Mas a cor é aquela mesmo. Amarelo feito uma cera e os lábios roxo feito a flor do maracujá.
Caixão de defunto.
Mas coisinhas que a vida nos reserva, né? Sucesso? Tivemos sucesso, modéstia à parte, sempre reservando. Essa música aqui, fomos, graças a Deus, e também graças ao ouvinte que sempre gosta, modéstia à parte, nós estamos viajando já há 23 anos que a gente viaja, e felizmente não encontramos ainda um público indiferente com a nossa apresentação. Desde as criancinhas, que nos acerca, que nos recebe, nos abraça, até as pessoas que nos acompanham desde os nossos primeiros passos no disco e no rádio. Mas que a gente fica bastante feliz com isso. Viaja por todo canto, pelo Brasil, quase todo a gente conhece, grande parte, quase quantos estados nós conhecemos, Ana? Graças a Deus.
A 11, parece.
Não vai falar 25, não.
É 11. 11, né? É, o Nordeste ainda não conhecemos, somente Pernambuco e Natal.
Um detalhe também muito importante na nossa carreira foi que na saída de Índia, voltando lá, bem para trás, em 51, saímos para uma viagem para o Paraná, e quando voltamos para o nosso programa da noite, e chegamos no corredor, e várias pessoas, ali, colegas, né, e a gente novo ainda no elenco da Record, tivemos aquela notícia que nos deixou assim, não sei como, não tenho palavra para expressar, e as lágrimas desceram logo, foi que nós havíamos ganho o Roquete Pinto. 51. Sabe que... Quem foi que nos informou mesmo? Foi o Alfredo Gramani?
Não, é Dair Badaró.
Ah, é Dair Badaró, né? Nos informou que vocês foram contemplados com o prêmio Roquete Pinto. Aí, não sei, as lágrimas vieram nos olhos da gente. E então, ao receber o prêmio também, está hoje em casa. Nós temos dois Roguete Pinto. Dois, temos o de 51 e o 53. Agora, medalha de ouro, não estamos aqui fazendo, menosprezando os outros colegas, né? Há artistas que fazem propaganda, nós também queremos fazer a nossa. Nunca fizemos. Nunca. Nunca. Nós temos várias reportagens de revistas, jornais e tudo mais. Nunca chegamos numa televisão e contamos o que temos, como fomos, como fizemos, se pagamos ou não pagamos. Mas que, já visto que nós temos entrevista marcada agora para uma revista, que não vou dizer o nome aqui, mas estou aguardando a visita em casa, uma revista. Fizemos reportagem para uma revista também, que logo estará na praça, uma reportagem muito grande com nós. Mas que a gente fica feliz porque a música índia voltou à tona. O Brasil todo, sacudiu o Brasil todo novamente, a Guarani Índia. E onde a gente quer que esteja, o povo que é índia. Pode fazer uma hora de show, meia hora, se não cantar índia, o povo não fica satisfeito. Tem que cantar índia. Outro sucesso que nós tivemos... Ah, sim, você estava perguntando sucesso. Temos esse, do saudoso Raul Torres. Você veja, na época em que o Raul Torres fez com que a gente gravasse, nos mostrou esta letra. E como começou a aparecer compositores, levamos 5 anos para gravar essa letra. Levamos 5 anos do Colcha de Retalhos, do Raul Torres. Canta um trechinho também, né?
Cascatinha em Ana Especial.
Aquela colcha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de sequim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de...
Colcha de Retalhos, Guarani. Nós, desde que iniciamos gravando, sempre Guarani, quase a maior parte. Canções, valsas, toadas, Guarani, moda de viola, não tentamos. Não é que a gente, modéstia, não tenha capacidade, é que não tentamos ainda, né? Mas nós temos, assim, um ritmo, é bem caboclo. É um cateretê de um pernambucano, é o J.M. Amorim, um pedacinho só, Tutu Mineiro. Só pode ver que é um ritmo da roça.
Não tenho tutu, não tenho tutu dinheiro, mas quero comer tutu e tem que ser tutu mineiro. Não tenho tutu, não tenho tutu dinheiro, mas quero comer tutu e tem que ser tutu mineiro. Tô andando atrapalhado, tô andando sem dinheiro, mas na hora do ragu,
uai,
tem que ser tutu mineiro.
É uma toada brejeira lá da roça, tutu mineiro. Que em Minas Gerais, o prato predileto da minerada boa é o tutu. É o torresmo, couve-flor.
Couve
só. Torremo, couve. E o que mais, né?
E o feijão.
E feijão já tutu, menina. Índia, né? Eu queria, antes de encerrar esse nosso bate-papo, agradecer de coração a você, que nos dá, assim, uma oportunidade que jamais em nossa carreira artística vamos esquecer esse programa. Agora, dia 25 de setembro, nós estamos comemorando 32 anos de casado, de modo que sempre essas colheres de chá nos ajuda a viver mais um pouquinho.
E foi um presente para
presente.
Nós.
E nós vamos, então, para a sequência, dedicar a vocês e, ao mesmo tempo, muitas felicidades a todos que nos dão o prazer da sua audiência, dedicar esta música que, graças a Deus, pelo tempo que está gravada, continua ainda com seus cabelos negros caídos nos ombros.
Especial Cascatinha em Ana, só aqui na Rádio Web Viola Viva.
Índia, seus cabelos nos ombros caídos.
negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. Índia sangue do rio, tenho cheiro da flor. Embora para bem distante, e chegar a hora de dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante.
Muito bem, você conferiu aí Cascatinha em Ana, acústico aqui na Rádio Web Viola Viva, esse especial que foi gravado em 1973 no programa Ensaio. Bom, valeu, obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência, abraço do Viola e até o próximo especial aqui na Rádio Web Viola Viva, o som da viola na internet.
E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal.
Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal.
Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina,
meu amor,
branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Baby, baby.